Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um assunto sobre o qual nós já falamos e nós vamos voltar a ele. Nós vamos falar sobre a gramática secreta da língua portuguesa. Para tanto, nós vamos nos basear na obra Filosofia e Cabalá, do filósofo português Antônio Telmo. A gramática secreta da língua portuguesa consiste no seguinte: há 10 elementos ocultos que se desdobram em 22 consoantes visíveis, que, por sua vez, se multiplicam por 7 sons audíveis. São as chamadas 7 vogais, né? Para chegar até essa gramática secreta, o Antônio Telmo faz um percurso preliminar, passando pela Cabala, traçando uma analogia, né? Porque, curiosamente, existe uma percepção entre os leigos e os leigos que têm acesso, que já é um conhecimento mais restrito, que somente os judeus, o alfabeto hebraico, contém significados, né, nas letras, a chamada gematria, o estudo das letras. Lê do engano. Os alfabetos antigos, todos eles, as letras significavam coisas, né? Sobretudo, expressavam qualidades numéricas. O número, pitagoricamente falando, é uma qualidade, ele não é uma quantidade. Bem, então o Telmo, para explicar essa questão relativa à gramática secreta da língua portuguesa, ele vai fazer um percurso passando pela Cabala. Hoje é de domínio público que certos dados exteriores da Cabala hebraica, segundo os quais este livro terá vários sentidos sobrepostos em profundidade, sentidos que vão do literal até o anagógico, né? Só é apreensível este último, o anagógico, por quem souber pensar as letras como significantes, se não como significados, trocando as letras entre si, combinando-a em novas palavras, numerando-as, elevando-as, né, até a ideia que elas representam. Por exemplo, se eu pegar a palavra amor e inverter a palavra amor, eu leio a palavra Roma. Não é? Se eu colocar um acento por cima, eu tenho Romã. Então, essa forma de pensar as letras, né, combinando as letras em novas palavras, isto é um campo de estudo altamente especializado. O sânscrito tem isso, o grego tinha isso, a língua portuguesa tem isso, os judeus têm isso, os árabes têm isso, né? Ora, quando nós vamos ver, há um processo semelhante na obra O Crátilo de Platão, né, de análise da língua grega. Tá bem? Bem, tanto é que Platão dedica uma parte muito substancial a essa questão da língua, né? Não como um mero rigor estilístico, mas as palavras significam coisas. Nós já fizemos um programa, já demos uma aula aqui no programa, aonde a gente coloca isso, quer dizer, as palavras significam coisas, elas apontam para algo além delas mesmas. Tá? Por isso é muito importante o estudo da etimologia das palavras, da origem, e esse estudo que vai do significado literal. Uma coisa é você buscar o significado literal da palavra amor. Outra coisa é você buscar o estudo anagógico desta palavra amor com outros referenciais. Outra coisa é você estudar cada letra da palavra amor. Então, há várias formas de estudo da gramática, né? E, portanto, por trás das palavras habituais que nós achamos que conhecemos, existe todo um universo de conhecimento. Magnífico, absolutamente deslumbrante. Ora, os linguistas modernos nunca se referem ao livro da formação, o livro do esplendor, né, judaico, onde se expõe esta doutrina. Entretanto, o prestígio de Platão, no Crátilo, não pode ser escondido. Não é? Então, agora, a filosofia, a materialização da filosofia, tem permitido e conseguido fazer verdadeiras aberrações na gramática platônica. Ora, os judeus não permitem que se faça isso com a gramática deles. Uma coisa é você ensinar a pessoa a escrever. Outra coisa é o significado oculto da gramática. Né? Então, os cabalistas, apoiados no ensinamento contido, portanto, no livro da formação e no livro do esplendor, eles vão fornecer como chave de interpretação anagógica aquilo que eles chamam de árvore sefirótica, né? Que é a árvore da vida. Então, o que que a gente vai ter na árvore sefirótica? São 10 números, são 10 sefiras, portanto, que vai de Keter a Malkut, e 22 caminhos, ligando, então, entre os 10 sefiras, tem caminhos ligando uns aos outros. Né? Então, tanto as letras do alfabeto hebraico, quanto os caminhos estão interligados. Segundo os cabalistas, Deus manifestou-se ao mundo que criou, que ele formou e que fez, por meio desses 10 números e das 22 letras, ao mundo da emanação, que é constituído pelos 3 primeiros sefirotes, segue-se o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Cada mundo desse forma um triângulo de relação. Então, no seu aspecto numérico, a árvore sefirótica, a cabala hebraica, portanto, corresponde exatamente à famosa tétrada pitagórica. Tétrada pitagórica é aquele esquema famoso que você tem 1, 2, 3, 4. Quando você soma 1, 2, 3, 4, você tem o número 10. Né? Aonde, então, esses 4 primeiros números somados perfazem 10, que é o número da totalidade completa em si. E vai ser no Crátilo que se encontra o mesmo ensinamento relativo às letras. Então, veja. Aonde nós temos um estudo de uma cabala grega, digamos assim, a palavra é incorreta, mas eu estou usando como analogia, nós temos no ensinamento da tétrada pitagórica e nós temos no Crátilo de Platão. Né? Ora, é inevitável que essa concepção hoje seja estranha, né? Ela vem a ser considerada um tipo de mentalidade mística, incomparável com, digamos, a sobriedade das teorias linguísticas. Isso é uma baboseira inventada, não é? Aliás, o conceito de mística que hoje é tratado, inclusivamente pelas religiões, pela filosofia, na atualidade, é uma deformação absoluta do que significava essa palavra. Nos contextos culturais específicos. Ora, então o que que nós temos? Nos importa verificar que a língua portuguesa se desenvolve, como todas as línguas, sobre 10 elementos simples, que por sua vez vão se desdobrar em 22 consoantes, exatamente os 2 números que organizam a árvore sefirótica, quer dizer, 10 e 22. Né? Então, como é que funciona isso? Como é que 10 elementos organizados em 22 consoantes? Ora, aí o Telmo vai explicar, em primeiro lugar, o que ele entende por elemento. E, para tanto, ele vai voltar a Platão. A designação de elementos, que é dada por Platão e pelos filósofos gregos, as letras do alfabeto grego, né, é, de certa forma, a mesma designação que nós vamos encontrar no livro do Esplendor. Tá? No livro da Formação. Platão fala em elementos. Ele não fala em fonema. Existe uma diferença aqui abissal e intransponível. Dizem os historiadores da linguística que os antigos gramáticos não distinguiam as letras dos fonemas. Isso é de uma bizarrice incontornável. Platão distingue tão bem letras dos fonemas que ele só considera fonema as vogais. Por exemplo, ele aconselha no Filebo, que é uma outra obra, como se estivesse a criticar os foneticistas do século XIX, por exemplo, que se procura determinar a indefinida variedade sem termo da voz humana. Então, entre o uno do som e o seu múltiplo, deve-se, pelo contrário, determinar os grandes gêneros, que, segundo ele, são três: das vogais, dos áfonos e um terceiro constituído por sopros e vibrações. Curiosamente, esta divisão que aparece no Filebo corresponde à dos vários mundos indicados na árvore sefirótica. Tá? Então, em termos modernos, nós temos o seguinte: quando você pega essas vogais e coloca na árvore sefirótica, nós temos o primeiro triângulo, que é o triângulo das oclusivas. O segundo triângulo é o triângulo das fricativas. O terceiro triângulo é o triângulo das letras, das vogais e letras líquidas. E o quarto é o das vibrantes, né? Bem, em termos modernos, as oclusivas são B, D, G, né? Das fricativas, não são só essas, tem mais. Das fricativas são F, V, X, J. Das vibrantes, R, L. Ora, e a das vogais. Quando nós falamos qualquer palavra, a gente verifica que o som, às vezes o som, está na língua, está no céu da boca, né, ou sai como um sopro. Tá certo? Então você tem palavra, por exemplo, qual é a grande diferença do português falado no Brasil para o português falado em Portugal? Não são as palavras. Está exatamente nessa diferenciação sonora, né? O brasileiro, o português do Brasil, é um português aberto. Por quê? Porque ele é focado nas vogais. Nós falamos as vogais. O português praticamente não fala vogal. Ele fala, ele tem uma sonoridade consonantal. Tá? É por isso que, às vezes, os brasileiros têm dificuldade, também por má fé, de entender o que um português fala. Porque ele fala mais consoantes. Ele come as vogais, né? O brasileiro já não come as vogais. O brasileiro fala as consoantes e as vogais. Bem, o Telmo coloca que só as vogais são vozes. Tá? O hebraico também não fala vogal, a língua hebraica, não é? O grego também não. Então, para consoante, o que que o Telmo quer dizer com só as vogais são vozes? Para consoante ter fonema, ser um fonema, ela tende a apoiar-se numa vogal. Em si, uma consoante não tem som, né? Ela é um elemento puro, simples, indivisível. E será por essa mesma razão que o alfabeto hebraico é constituído só por consoantes, 22. É interessante isso, não? Bem, então veja, cada consoante está habilitada, digamos, a casar-se, a unir-se com uma vogal. E isso aqui é uma noção absolutamente decisiva. Que noção é essa? De se aceitar ou não, como princípio da língua, o elemento. Isso depende da orientação da linguística. E, evidentemente, que a linguística de hoje não admite isso. Mas nós não estamos tratando da linguística atual, que é uma bobagem só. Ela é materialista. Os modernos, para os quais a matéria-prima de uma língua é o fonema e não o elemento, consideram a sílaba a unidade mínima. Então eles desenvolveram um tipo de ciência. Por exemplo, casa. Eu tenho duas sílabas, né? Ca, za. Então a linguística moderna considera a sílaba a unidade mínima. Isso é completamente diferente do grego e do hebraico e do sânscrito, por exemplo. Qual é a unidade mínima? O elemento. Tá certo? O elemento. Ora, portanto, o grego vai raciocinar em termos de unidade e não de fonema. Uma vez que você desenvolve, dentro da linguística moderna, a ideia de que a matéria-prima da língua é o fonema, não é? Você criou um tipo de ciência materialista. E essa é a razão pela qual a língua pode virar as maiores bizarrices e pode ser metamorfoseada, né? Quebrada na sua unidade espiritual, inventada à revelia dos significados e significantes. Em outro programa, nós já falamos também da importância da voz, né, como dentro da escala da filogenia, como o maior, a voz é o maior advento da escala da filogenia. É o maior elemento civilizador da sociedade. Por que que existe a sociedade? Porque os homens falam. Então imagina a gravidade de um projeto revolucionário em que você põe todo mundo para brigar com todo mundo, não é? Em que você coloca a língua como um grande instrumento bélico de destruição de inimigos. Veja o que isso está acontecendo agora com o Brasil. As pessoas não conseguem conversar. Minimamente, civilizadamente, elas se insultam mutuamente. Ora, uma vez que você não tem unidade linguística, você não tem unidade de consciência, em termos de país, percebe? Uma vez que o indivíduo se desestrutura a tal ponto que ele não consegue se comunicar, porque todos nós somos seres conferentes, nós nascemos. Nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Todo homem é um ser convivente e ele só convive porque ele fala. Então, esse elemento básico civilizador, quando ele é digamos, destruído, não há nada a se fazer. Aquela sociedade vai entrar em homeostase civilizacional. Ela vai desaparecer. Ora, Então veja a importância que os antigos davam à língua. Aqui, num sentido espiritual, mas profundamente prático. Então essa é a razão pela qual havia um apreço muito grande com a forma de falar, com a forma de se expressar. O indivíduo, por exemplo, está conversando, o outro está ofendendo ele. Você tem palavras para, digamos, rebater a ofensa, sem que sejam igualmente ofensivas, né? E é preciso entender que existe também um grande adestramento, um elemento educacional implícito nessa propositura. Porque se você aprende a manobrar as palavras, a manobrar aqui no bom sentido, a usar as palavras adequadamente, você aprende também a controlar as suas emoções. Não é que você não está sentindo a emoção, não é? Você não está deixando ela se manifestar de uma forma violenta. Você controla ela. É preciso ter um autocontrole. É óbvio que é preciso ter um autocontrole. As pessoas não podem simplesmente sair por aí xingando todo mundo, agredindo todo mundo. Não há nenhuma sociedade que se mantenha viva destruindo a língua, né? Então esse é um princípio decisivo. É uma noção decisiva, é uma decisão. Nós vamos aceitar ou não como princípio da língua o elemento ou o fonema? Eu só aceito a língua tendo como princípio o elemento, né? Porque a língua não é uma ciência. Ela não é uma coisa materializada. É isto, portanto, quando a manobra científica, né, linguística, quando eles passaram a considerar a língua, o elemento mínimo da língua, como sendo o fonema, a língua foi transformada numa ciência, a ciência da linguagem, né, subordinada à linguística, um capítulo muito sujo, uma nota de rodapé dentro do campo da semiótica, e pronto, a partir disso você pode fazer o que quiser com ela. Então, o homem pode, não é, utilizar fonemas, gestos, desenhos, cores, os sinais para comunicar o que ele pretende comunicar. As línguas são espécies de um gênero que é a linguagem. Ora, se porém o elemento é um indivisível, aqui filosoficamente falando, ou o invisível que constitui o fundamento material da palavra, o homem não o utiliza, esse elemento. Ele fala-o, porque é dele que a palavra emerge. Como é que você entende a palavra pato sem o P e sem o T? Não entende, evidentemente. Percebe? E você não pode, num determinado momento, o pato designa um ente, a palavra designa um ente. Mas o fato da palavra falar pato não significa que ela explicou o pato. Uhum. Então uma palavra não se propõe a explicar, ela se propõe a apontar. É por isso que a palavra designa algo, um ente, mas ela aponta para além do ente. Nós já fizemos um outro programa sobre isso. Então, é deste indivisível que a palavra emerge. Né? Não é o outro que a linguagem vai correr para lhe dar sentido. Então, não faz o menor sentido você querer colocar sentido materialista na palavra. Então, definido o elemento, definido dessa forma, o elemento como o vazio de um fonema, a pergunta é, quantos são os elementos? Né? Se a gente colocar de parte as vogais, Porque capazes de formarem-se por si só uma sílaba, né? Por exemplo, ai, né? Eu. Disse-á que os elementos são tanto quanto as consoantes. O que vai levar a fazer variar o número de consoantes, né, com o número de língua existente. Isso é óbvio. Quantas consoantes possui a língua francesa? X. Quantos consoantes possui a língua inglesa? W. Quantos consoantes possui a língua grega? Y. Quantos consoantes possui a língua portuguesa? B. Não é? Então, de acordo com o número de consoantes, a gente tem o número de língua. Isso é a primeira impressão que a gente tem. Tá certo? Isso é o que nos ensinam. Acontece que não é bem isso. É claro que o número de consoantes aparece no número de línguas, mas não é isso que determina. Agora, o que é preciso entender? Que as consoantes são elementos. Dentro dessa perspectiva, não é? De que existe uma gramática secreta da língua. Ora, então, colocando essa teoria toda, portanto, a gente tem 10 números, de 1 a 10, né, dentro dessa cabala, e 22 consoantes. Então, no primeiro, nós temos 3 triângulos e um quarto elemento que é solto, que vai corresponder a Malkuth na árvore sefirótica. O B e o D, por exemplo, são a dupla forma do mesmo elemento. O G e o T, o D e o T, o F e o V, o S e o Z, o X e o J. Então, nós temos dentro da árvore da vida, ou da gramática secreta, dos elementos, nós temos vários pares que o grande fonologista Trubetsovsky chamou de termos correlativos. Só existe correlação através de um terceiro termo, nem audível enquanto som, nem visível como letra, mas ele é inteligível. Então, traduzindo em miúdos, primeiro triângulo, se vocês se derem ao trabalho de isso tem que ser feito em voz alta, porque em voz baixa você não consegue perceber. Que e ge. Se você observar, é praticamente o mesmo som. Que, ge. Né? Ele é uma oclusiva. P, B. Né? T, D. Aí você fala assim, a oclusiva eu falo onde? Eu falo entre os dentes. Percebe? As fricativas são F, V, S, Z, X, J. As líquidas, M, N e NH, L, L, N. E as vibrantes, R, por exemplo, de rato, e dois R's, como por exemplo, de carro. Né? Então, esses são os mundos dos elementos. Tá certo? Que na Cabala vai corresponder, as oclusivas são o mundo da criação, as fricativas é o mundo, as oclusivas são o mundo da emanação, as fricativas são o mundo da criação, as líquidas são o mundo da formação e as vibrantes são o mundo da ação. Né? Se a gente colocar isso dentro da árvore sefirótica. Ora, então quando nós vamos dispor as consoantes na árvore sefirótica, os pares e as tríades de correlativos, nós vamos ter, portanto, um primeiro triângulo que é formado por QG, PB, TD. É? Um segundo triângulo que é formado por SZ, FV, XJ. Um terceiro triângulo que é formado por M, NNH, L, LN. E um quarto elemento, um quarto mundo, que é formado por R, RR. Haverá, portanto, dentro dessa lógica de uma gramática secreta, o ouvinte que aceitar o seguinte. E muita gente, às vezes, não quer aceitar. A ideia de que existe uma base indivisível, ou de um comum, ou de um terceiro, como constituindo a raiz dos termos correlativos. Porque 3 é o número de forças da criação. Aí nós precisaríamos de entrar num outro entendimento do significado do ternário. Ora, o que importa, a grosso modo, aqui, é entender o seguinte. Há só 10 conjuntos de termos correlativos, que são equivalentes, por exemplo, o Q e o G é o Sefira Keter, na Cabala. O R, RR, é o Sefira Malkut, na Cabala. O X e o J é o Sefira Yesod, Tiferet, desculpe, na Cabala. Tá certo? Então, cada dupla faz uma analogia, uma anagogia com um sefira da Cabala. Então, há 10 conjuntos de termos correlativos, 10. Não tem 11, nem 12, nem 10, nem 9, nem 13. No livro da formação, nós também temos 10 sefiras. 10 e não 11 é o número dos elementos. São 22 letras. E ambas as séries vão desenvolver-se dentro de de gêneros distintos. Por exemplo, o rabino Gershon Scholem, na Cabala e o seu simbolismo, na obra dele, na página 49, né, ele faz, dá exatamente essa explicação. De que existe os sefirotes se referem a uma língua divina, as letras divinas. E, curiosamente, indo além, nós vamos ver, por exemplo, que os judeus vão representar também essas línguas e os mundos dentro do céu, dentro das constelações. Então, é uma sequência de estudos dentro do campo da simbólica, não é? Muito interessante. Ora, quem observa os 10 primeiros números, que são os sefirotes, que são ligados na árvore por 22 ramos ou caminhos, né? Cada um é representado por uma consoante. Então, o Scholem faz um estudo muito sério sobre a combinação no mesmo esquema da gramática e da aritmética. Né? Então você junta aqui gramática e matemática. Platão também fez isso. Pitágoras fez isso. Tá certo? E os judeus fazem isso. E os indianos também. Né? Ora, se os 10 elementos são a base invisível comum a todas as línguas, você veja que há 4 elementos que compõem o nome de Deus. Yod, Ré, Vav, Ré. Você não tem uma vogal aqui. São 4 consoantes. Então, esses 10 elementos são a base invisível comum a todas as línguas. Todas as línguas têm consoantes. Agora, esse número de consoantes pode variar para mais ou para menos. E esse número de consoantes, que a partir desses 10 elementos se gera, repito, pode ser diferente para cada língua, assim como a forma que eles vão adquirir. Na língua portuguesa, nós temos 22 consoantes. Na língua inglesa, você terá mais. Isso não significa que as consoantes perdem a sua característica de elemento. É isso que eu preciso entender. Como é que nós vamos tratar a língua, né? Então, na língua portuguesa, as consoantes são 22, que nós já falamos há pouco atrás. Nós consideramos consoantes aqueles sons que não são puramente vocálicos, né? E que só existe porque eles têm por suporte as vogais. Aqui entra um outro dado muito importante. Então, uma consoante solta, K, o que ela quer dizer? Nada. Nada. Tá? Elas são um suporte, uma espécie de pilar, onde você vai anexar uma vogal. Né? Então, a gente põe de lado essa variedade supérflua e vamos considerar as consoantes capazes de assumirem certos traços distintivos. É muito curioso isso, né? Porque quando a gente pega, veja que maravilha que é a gramática secreta da língua. Nós temos somente, de fato, 22 consoantes e 7 vogais. E com isso, veja o universo infindável de palavras que se criam, de ideias, de termos, de entes, a partir de tão poucos elementos, não é? Porque cada palavra, uma palavra expressa uma ideia por trás dela. E aquela ideia e aquela palavra podem compor teorias, né? Ora, então o português fala-se com 22 consoantes multiplicadas pelas vogais. Nós já falamos como é que a gente distribui, né, essa relação na árvore sefirótica. Agora, também é preciso entender como é que elas vão se desenvolver nas correntes que ligam entre si os sefirotes. Os caminhos, né, os chamados caminhos. Quando a gente pega as 10 categorias de Aristóteles, por exemplo, nós temos exatamente um modelo de árvore da vida, tá? As 10 categorias de Aristóteles também. Então veja, só aqui eu já dei a indicação de 3 livros de filosofia antiga que tratam dessa temática. 4. Né? Que é 2 de Platão, 1 de Aristóteles e Pitágoras. Mais uma palavra sobre os elementos. No triângulo superior, como a gente falou, que é o Q, G, P, B, T, D, nós temos as oclusivas. As oclusivas são os elementos instantâneos, né, que vão se manifestar com a rapidez dos relâmpagos. Os cabalistas vão chamar a esses sefirotes por a coroa, a sabedoria suprema e a inteligência. Keter, Hokmah e Binah. Em seguida, vem a esfera da criação. Nessa esfera, as letras são sopros. São puros espíritos. É uma coincidência muito interessante, perturbante, as iniciais de Jesus Cristo, em grego, ocuparem o sefirote do meio, né? Em hebreu, Tiferet, para onde converge e onde divergem todas as correntes. Tiferet é o sefirote que é o ponto de passagem da face superior da árvore para a face inferior da árvore. Inferior no sentido de mundo, né? Não de coisa menor. Então, a gente tem, num primeiro elemento, as oclusivas, depois nós temos as fricativas. As fricativas é que são, que é a esfera da criação, é onde as letras são considerados puros espíritos. Vem a esfera da formação, que é o mundo das líquidas, é o mundo das energias, que é constituído por letras vibrantes. Então, entre as duas nasais, que é o M e o N, vibra o som comum M, um vasto mar, onde vão se refletir os mundos superiores. Ora, o último sefirote, que é o das vibrantes, corresponde ao décimo sefira, que é o reino do Pai. Platão vê no R, por exemplo, a expressão do movimento, por ser de todas as letras a mais vibrátil. Então, aquilo que a gente designa por natureza é constituído pelos últimos quatro elementos. Tá? Portanto, pelo mundo das líquidas e das vibrantes. Ora, essa breve passagem, né, pela árvore da vida, trazendo o entendimento grego, né, para nosso programa estar chegando ao final, nós vamos ver que a gente tem aqui um mundo, a ideia de um mundo que vem de uma sutileza divina e através de um caminho que ele percorre, né, nós vamos ver uma... ele assume, digamos, uma energia física. Né? Então a gente tem nessa explicação todos os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, espiritual. É preciso entender, e há uma confusão por conta de erros de tradução, a palavra matéria em grego, eu falo isso muito para os meus alunos, a palavra matéria em grego não designa coisa concreta. Ela não designa mesa, por exemplo. Né? Tudo que a palavra matéria em grego não quer dizer é coisa concreta, material. Matéria em grego é hyle, é potência de divisão. Portanto, é aquilo que cresce indefinidamente, desdobrando-se sobre si. Imagina uma árvore crescendo para o alto. Né? Ela tem a raiz e ela vai crescendo em direção ao alto. Esse crescimento é sempre um desdobramento sobre si. Tá certo? Isso é hyle. Hyle, matéria, é potência de divisão em grego. Houve crimes e crimes cometidos em cima da língua inglesa, da língua grega, aonde, por erros brutais de tradução, a matéria em grego, num determinado momento, tornou-se coisa concreta. Eu meto a parede, a cabeça na parede, e eu arrebento a cabeça porque a matéria, a parede é composta de matéria, e matéria é uma coisa concreta. Não, não tem nada que ver. Então, perceba, quando na gramática secreta e na própria cabala você tem os vários estados da matéria, isso não está significando coisa concreta. Tá? Isso é uma outra coisa. Ora, vamos aqui ver no crátilo, no teteto, no sofista e no filebo, em todas essas obras de Platão, vocês vão ver referências à gramática secreta. Crátilo, Teteto, Sofista e Filebo. Bem, quando nós vamos pegar as letras e colocá-las na Cabala, a Cabala tem, a árvore da vida tem três colunas, né? Então você tem as letras da coluna do meio, que são palatais, a coluna da direita são labiais e a coluna da esquerda são dentais, né? Isso só tem como o indivíduo verificar quando ele coloca, escreve isto, isso que eu estou colocando, e o Telmo também, no papel, e olha para o papel e pronuncia. Aí a pessoa vai ver. Ora, na língua portuguesa, nós temos um predomínio muito grande de vogal e de ditongo, não é? Então, quando você tem esse predomínio de vogal e ditongo, você tem um ritmo que é grave. Bem, nas gramáticas do século XVI, os primeiros compêndios de gramática da língua portuguesa, já se lê uma apologia de uma língua em que todas as vogais eram sonoras, mesmo até as de fim de palavra, em contraste com as línguas do norte da Europa, onde vão predominar as consoantes. Por exemplo, Câmara Júnior vai indicar 7 vogais no português, aquelas que podem formar uma sílaba tônica, aquelas que têm direito a ser chamada de vogal, porque elas vão comandar o ritmo grave do discurso. Então, quais são elas? A, E, I, O, U. Então, eu tenho aqui, segundo Helmut Lubdick, as vogais portuguesas vão se dispor numa dupla escala. Você vai ter as chamadas vogais escuras e as vogais claras, né? E uma vogal neutra. Então, de baixo para cima, o A é neutro. Aí você bifurca, faz um Y na sua cabeça. O A é a base, né? A perninha do Y. Você olhando de frente para o Y, à sua direita, você vai ter as vogais claras. À sua esquerda, você vai ter as vogais escuras. As vogais claras, então, você parte assim. A. As vogais claras são E, por exemplo, você. Tem um acento circunflexo. É esse E. E, E, você vê que o som é aberto, né? O você fecha, né? O som fecha no final da palavra. O E, por exemplo, é banana. Está vendo que está aberto? É. E o I. Se você observar atentamente, o som é quase que equivalente. A, E, I. A, E, E, I. Viu que ela começa de uma forma robusta, depois ela vai suavizando, à medida que ela vai subindo. Ela vai perdendo densidade, digamos assim. Nas vogais escuras, nós temos O, U. Então, numa e noutra direção, a gente vai ter vários ditongos, né? Ui, oi, ei, né? Ai. E esses ditongos é um ciclo de geração que se fecha, que liga os extremos, tá certo? Então, Platão, no Crátilo, no Teteto e no Sofista, ele se refere à vogal como sendo aquela potência que circula entre as consoantes, envolve as consoantes, penetra as consoantes, enlaça as consoantes umas com as outras. Então, os gramáticos medievais vão chamar as vogais potências. E as consoantes vão ser os atos dessas potências. Né? Bem, então a gente pode ver que nas consoantes, as formas que as vogais assumem dentro de uma palavra, né, conforme o ponto e o modo de articulação, você forma uma ideia diferente. Veja bem, é o que eu falei, o anagrama inverso da palavra amor é Roma. Não é? Mas veja que Roma não tem nada que ver com amor, aparentemente. O que, que você fez? Você tem a articulação entre a consoante e a vogal, ela cria uma forma. Então esse modo de articulação vai apontar para um mundo diferente, não é? Então, do ponto de vista platônico, as vogais são a alma da língua. Né? Então, Platão refere-se às vogais, essa relação entre a vogal e a consoante, como ser em movimento. Né? Que é o primeiro dos gêneros, na medida em que ele identifica on a íon. E essa é a razão também porque não figura na árvore sefirótica nenhuma vogal. Percebe que a vogal cruza, articula-se com todas as consoantes. As consoantes estão fixas em quatro mundos específicos. Vamos lembrar. As consoantes estão fixas no mundo das oclusivas, das fricativas, das líquidas e das vibrantes. As vogais passeiam por todos esses mundos. E é por isso que Platão fala, portanto, que a vogal é a alma da língua. Né? Então, quantas vogais nós temos na língua portuguesa? Segundo Helmut Lübdig, 7. A, E, I, O, U. Né? Ora, o A, o I e o U, formam o triângulo das vogais puras. Então, finalizando, o que, que nós temos aqui? Né? Então, a gente viu que tudo no universo se organiza sobre os 10 elementos. Os judeus falam isso claramente. Né? As letras aparecem, portanto, não somente como símbolo, mas como o fundamento sem o qual o símbolo não é possível. Então, a letra não é somente um símbolo e, portanto, aquilo que pode somente ser simbolizado. Ela é o elemento. Ela é o princípio. Nesse estudo, essa brevíssima aula, brevíssima, espero ter conseguido passar, transmitir para vocês, a grande importância de determinar e de entender que há uma gramática secreta da língua portuguesa. De modo que nesta gramática se articulam, se manifestam, os elementos dela, e que vivem nela. O mundo das palavras é uma das coisas absolutamente fascinantes. Vamos lembrar de novo aquilo que eu já falei em vários programas. A tradição judaica, cristã e muçulmana, e não só, fala que o mundo foi feito pelo verbo. Deus fala. E o homem também. E todos os animais falam. Não é? Eles têm uma forma de linguagem própria. Então, repetindo para finalizar, a voz, dentro da escala da filogenia, é o maior advento civilizador da história da humanidade. É muito importante aprender a falar e falar bem. E falar bem não significa só falar de modo erudito. Falar bem significa, antes de tudo, entender o significado e os significantes da palavra. Entender que a palavra fala, mas sobretudo ela aponta para algo além dela mesma. E entender que quando não existe uma articulação correta da nossa voz em sociedade, nós não só matamos o nosso espírito, bem como levamos para dentro da sociedade a morte. Então a língua mata, certo? A língua pode ser um grande elemento de assassinato. Porque quando o homem perde a sua capacidade de diálogo, ele deixa de ser humano. Porque o que caracteriza o ser humano? O ser do ser humano? A voz. Não é? A palavra. Tudo que nós construímos enquanto cultura, enquanto civilização, independentemente do tempo histórico em que isso foi feito, nós só podemos fazer porque falamos. Então as pessoas ficam procurando nos grandes culpados, não é? Dos problemas do mundo, ora. Dos grandes culpados da violência do mundo, da desestruturação das famílias, do desequilíbrio psicológico das pessoas, desequilíbrio emocional, desequilíbrio comportamental, está exatamente nessa coisa absolutamente simples: a nossa voz. É preciso voltar a ter amor pela língua. Pela língua pátria. E entender que Fernando Pessoa estava correto. Minha pátria é a língua portuguesa. Espero ter deixado claro a razão pela qual Fernando Pessoa está correto. Isso não é uma lauda à língua portuguesa, mera e simples. Mas é a língua que habita em nós. Porque nós somos língua. Deus fez o mundo pelo verbo. Nós somos o verbo de Deus. Nós somos a língua portuguesa. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.